meu querido companheiro, governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, meu querido companheiro José Gomes Temporão, ministro da Saúde, meu querido companheiro Luiz Fernando de Souza Pezão, vice-governador do estado do Rio de Janeiro, deputado Jorge Pisciano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado federal Jorge Vittar, Sérgio Corte, secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, nossa querida companheira Benedita da Silva, secretária estadual de assistência social e direitos humanos, Regis Fitner, secretário estadual, chefe da Casa Civil, Wilson Carlos, secretário estadual de governo do Rio de Janeiro, Oscar Berro, secretário municipal de saúde do Duque de Caxias, meus queridos companheiros, companheiras de Duque de Caxias, meu presidente Roberto Dinamite, meu querido Jairzinho, o nosso furacão da Copa de 70, Altair, jogador importante no Fluminense e na seleção. Bom, o Silva, ele foi mais importante quando jogou no Corinthians. Mais importante. O Roberto Miranda também foi importante quando saiu do Botafogo e foi jogar no Corinthians. Você sabe que eu tenho até hoje um gol de voleio que você marcou no Corinthians logo no começo da sua carreira. Meu caro Jair Marinho, o Amarildo, que os jovens não lembram, teve a incumbência de substituir o Pelé na Copa de 1962 no Chile e junto com o Garrincha nos ganhar aquela Copa. E depois ele já estava jogando no Milan quando veio jogar com o Santos aqui o título mundial interclubes, que o nosso querido Almiro Pernambucanin deu uma patada nele logo no começo do jogo para mostrar. O Milan tinha ganho de 4-2 do Santos lá na Itália e aqui nós ganhamos de 4-2 e depois ganhamos de 1-0. Esse dia eu conversei com o Pepe, lembrava os dois gols de falta que ele fez. Bem, quem que falta eu cumprimentar? O Jair Marinho. Nosso querido Jair Marinho. Bem, é importante a gente, todos eles passaram pela seleção brasileira, né? Todos eles. Só não teve sorte de jogar no Corinthians o Roberto Dinamite, porque foi pro Barcelona e depois não cabia mais no time do Corinthians. E volta e marca 5 gols contra o Corinthians, aí é demais. Bem, eu estou dizendo isso porque falar com jogadores tão importantes que a gente conseguia ver só pela televisão, a gente pensava que eles eram maiores do que eles são, mais fortes. O Jair Marinho, aquele tamanho dele ali, não sei como é que jogava bola. De qualquer forma, eu acho importante vocês assistirem os jogos da seleção brasileira e de vez em quando dar palpite para ver se os nossos jovens muitas vezes o artista, que é o jogador de bola que está dentro do campo, ele não tem dimensão do que pensa a gente humilde desse país que está assistindo um jogo. Ou seja, ganhar ou perder é consequência. O torcedor não fica nervoso se o seu time perde e se ele vê o jogador suando a camisa. Não fica nervoso. Ele vai para casa satisfeito de falar, olha, por isso é que quando tem um jogador que corre e que se mata, a torcida aplaude. Agora, duro é aqueles que ficam o tempo inteiro esperando a bola chegar no seu pé. Sabe? E que quando perde a bola, acha que a responsabilidade é da defesa tirar a bola e não dele. Então, eu penso que não sei se vocês trabalham com escolinha de futebol, mas é importante que essa meninada toda que está treinando hoje aprenda uma coisa. Jogar é extremamente importante. Ganhar dinheiro é extremamente importante. Eu fico feliz da vida quando um jovem pobre fica famoso e ganha dinheiro. Mas é preciso que a gente saiba que entre a nossa vida profissional, sabe, tem alguém ou que vai no estádio com muito sacrifício, ou que às vezes fica na frente de uma televisão, depositando toda a sua expectativa de semana, sabe, naqueles companheiros que estão. E colocar o coração para jogar bola é uma coisa extremamente necessária, porque o povo sente isso do outro lado da tela ou sente no estádio. Lamentavelmente, o Brasil não é mais o melhor futebol do mundo, porque nós ainda somos o grande produtor de grandes jogadores, mas se você quiser ver um jogo de times importantes, você tem que ligar a televisão, quem tem televisão a cabo, e ver o campeonato espanhol, ver o campeonato italiano, ver o campeonato inglês, que todos os atletas do mundo estão jogando lá. Os melhores da África, os melhores do Brasil, os melhores da Argentina, os melhores, sabe, de todos os países, estão jogando nesses países. Então nós não praticamos mais aqui nos nossos clubes o melhor futebol do mundo, porque os times não têm dinheiro para aguentar um jogador aqui, sabe, competir com o preço do jogador lá fora. E isso tem sido preocupação minha, porque eu acho que o futebol é uma paixão nacional. É uma paixão nacional, né? Então, eu tenho feito o possível para ajudar os times de futebol, mas é muito difícil competir com o peso econômico do dinheiro inglês, do dinheiro espanhol, sabe, do alemão. A molecada nasce, quando chora, ele já fala, isso vai ser craque, eu vou levar. Não pode contratar o menino, contrata o pai, leva para trabalhar lá fora, sabe? E nós vamos perdendo o jogador. De vez em quando a gente vê convocar para a seleção, sabe, um grupo de jogadores que eu nunca tinha visto jogar no Brasil, acho que nem vocês. São pessoas que se formaram lá fora e que, portanto, o Brasil continua sendo essa máquina extraordinária de criar talentos e exportar. Esses dias eu fui no Gabão. No Gabão. Se vocês olharem o mapa da África, vocês vão ver o Gabão. Quando eu chego lá, sabe o que eu encontro? Jairzinho, técnico da seleção do Gabão. Bem, eu na verdade não queria falar de futebol, mas como hoje é sábado, não é dia de conversa muito séria, estamos na frente do hospital, a gente precisa ficar muito tranquilo para não ter um xilique e ter que ser o primeiro a ser internado, porque todos vocês estão felizes com esse hospital. Agora, eu tenho certeza que nenhum de vocês quer ser internado no hospital. Aí me lembro uma piada que o Pezão me contou agora. Diz que o padre estava muito entusiasmado numa igreja e disse que o padre falou, quem quer ir para o céu? Todo mundo levantou a mão. Ele falou, quem quer ir agora? Todo mundo baixou a mão. Então, isso vale para o hospital. O hospital é maravilhoso, mas a gente só quer vir aqui visitar alguém. A gente não quer a gente mesmo ser internado. Eu peço a Deus que aquelas camas maravilhosas, sabe, que eu nunca tenha que utilizá-las. Mas, meus companheiros, acabou a brincadeira e dizer para vocês uma coisa séria. Quando eu vim aqui, em 2006, já no segundo turno da campanha, e vim estabelecer uma aliança política com o Sérgio Cabral, porque nem ele nem eu tínhamos ganho as eleições no primeiro turno, eu disse ao Sérgio que nós tínhamos a possibilidade de construirmos a melhor parceria da história do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil entre o governo do Estado do Rio e o governo federal. E eu dizia isso porque, se não houver parceria, quem perde é o povo. Ou seja, se o Sérgio é brigado com o prefeito daqui, ou porque o prefeito não gosta dele, ou porque ele não gosta do prefeito, ou porque o prefeito pertence a um outro partido político. Se eu não gosto do Sérgio, ele não gosta de mim. E por conta disso, a gente não constrói parceria. Por conta disso, a gente não faz projetos conjuntos. Por conta disso, a gente não faz acordos como esse aqui. Ou seja, no fundo, essa briga mesquinha dos governantes tem uma vítima no meio. E não é os governantes. A vítima é o povo. A vítima é o povo. E eu acompanho muito a história do Rio de Janeiro, porque o Rio é um estado extremamente importante, politicamente, economicamente, culturalmente é importante, sabe? E eu acompanho muito. E eu não tenho medo de dizer para vocês, e ele só tem, não tem nem 2 anos de mandato ainda, é que o Sérgio pode passar para a história como o melhor governador que esse estado já teve. Sabe por quê? É muito bom você conversar com pessoas desprendidas. É muito bom você fazer parceria com alguém que não está fazendo disputa menor. A disputa mesquinha das próximas eleições, a disputa mesquinha de quem vai ser prefeito agora, de quem vai ser governador daqui a 2 anos, de quem vai ser presidente. Nós não fomos eleitos para brigar e para fazer coisa pequena. Quando o povo votou na gente, ele votou acreditando que a gente ia fazer as coisas para melhorar a vida do povo. E é isso. É isso que o Sérgio tem feito nessa parceria com o governo federal. Está certo que às vezes ele exagera no pedido de dinheiro. E quando ele percebe que ele exagera, ele manda um tal de um pezão. Sabe? E cada vez que chega lá em Brasília com um pacote de papel embaixo do braço, eu já preparo a Dilma. Cuidado que vai sair dinheiro. Agora é uma coisa boa. Graças a Deus eu posso dizer para vocês e dizer para o Sérgio que nós temos hoje uma relação com os governadores do Brasil que nós nunca tivemos. Sabe, aqui no Rio de Janeiro vocês sabem o que eu passei no primeiro mandato. Sabe, vocês sabem quem governou esse estado durante muito tempo. Ou seja, quando você tem uma pessoa azeda, quando você tem uma pessoa que não quer conversar, quando você tem uma pessoa que pensa pequeno, sabe? A vítima nós sabemos quem é. É o povo pobre de cada cidade, de cada estado e o povo pobre do país. Aqui na Baixada Fluminense, nós temos aqui, eu também não tenho medo de dizer, que desde que existe a Baixada Fluminense, nunca houve a quantidade de investimentos em saneamento básico que está vendo agora. Só nessa cidade aqui, sem o dinheiro do governo federal, sem o dinheiro do governo estadual, mas de financiamento para as prefeituras, só aqui, em Duque de Caxias e em Nova Iguaçu, nós temos mais de 700 milhões de reais em obras. Além do dinheiro do Estado e do dinheiro do Orçamento Geral da União. E eu nunca perguntei a que partido pertence o prefeito. Nunca perguntei se ele é amigo do Sérgio ou não é. O que nós queríamos saber era se a cidade tinha problema. E eu dizia para o Sérgio, eu estou cansado de ver a Baixada Fluminense aparecer na imprensa apenas nas páginas policiais. Não é possível. Ou seja, você havia a página dos jornais da Baixada aparecia com crime e com desgraça. Sabe, não é possível. Então, nós, primeiro porque o povo é trabalhador. Sabe? Segundo porque ninguém no Rio de Janeiro, ninguém vai me convencer, sabe, que aquelas notícias que vendem todo santo dia, que cria até um terrorismo para quem não é do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando um turista espanhol tentando convencer a namorada, olha, vamos para o Rio de Janeiro, vamos lá na Praia de Copacabana, vamos lá em Ipanema, maravilhoso, não sei das quantas, lá tem um governador, sabe, assim, assado. Aí pega um jornal brasileiro, está lá, sabe, não sei o que de violência no Rio de Janeiro. O cara fala, bom, não vamos mais. Não é que a gente não deva contar, é que a gente tem que anunciar o fato sem fazer apologia, porque algumas pessoas dizem que nós vamos resolver o problema da violência no Rio com a polícia. Eu, particularmente, não acredito que a polícia, por si só, resolva o problema da violência. Eu não acredito. E por isso, estamos fazendo os investimentos na Baixada. Por isso estamos fazendo investimentos em Pavão, Pavãozinho, na Rocinha, no Complexo Alemão. Por que que estamos fazendo em Manguinhos? Por que que estamos fazendo investimento? Porque eu acredito que quando o Estado, o governo federal, o governo estadual e a prefeitura chegarem nos bairros mais pobres desse país, levando escola, levando luz elétrica, levando água potável, levando coleta de esgoto, levando área de lazer, levando cultura, ou seja, levando possibilidade de trabalhar, levando escola para formar profissionalmente as pessoas, eu tenho certeza que nós vamos ganhar do crime organizado, porque estaremos oferecendo oportunidades ao povo desse país. Sem oportunidade, você não leva as pessoas a ter esperança. Nós passamos 20 anos em que a economia brasileira não crescia, a construção civil só desempregava, a indústria só desempregava. Foram 20 anos. 20 anos é uma geração. 20 anos é uma geração inteira que se perdeu nesse país. Esses jovens de 30 anos que a gente vê preso, e que se cometeu crime tem que ser preso mesmo, esses jovens são resultado do abandono a que eles foram submetidos pelas políticas públicas dos governos. Qual era a oportunidade que eles tinham? Agora, qual é a vantagem, Sérgio? Este ano, só este ano, nós vamos criar mais de 2 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Você sabe o que significa 2 milhões de empregos gerados no ano? É mais do que os 8 anos passados. É mais do que os 8 anos passados. Em apenas um ano. Porque as coisas estão acontecendo. Porque construímos uma relação de amizade com os governadores e com os prefeitos. Porque estamos construindo as coisas conjuntamente. Porque também nós aprendemos a governar melhor no segundo mandato. Porque também nós pensamos o PAC. Então, construir um hospital como esse, aqui numa região como essa, antigamente era impensável. Era impensável. Porque os lá de cima, os que moram no andar de cima, acham que os que estão no andar de baixo não precisam ter direito. Sabe? Mulher pobre não tem que ter um parto decente, não tem que ter exame naquelas máquinas chiques que só os ricos faziam. Agora tem aqui para vocês. Agora tem aqui. Aquela quantidade de máquina que a gente não sabe nem falar o nome agora, que só Granfino fazia, agora tem aqui. Para a pessoa mais rica de Duque de Caxias fazer, mas também para a pessoa mais pobre fazer. Até porque quando a gente está num leito de hospital, não tem rico nem pobre. Ou seja, nós todos descobrimos num leito de hospital o quanto nós somos frágeis. Então eu queria dizer para vocês da minha alegria. Tem mais coisa para fazer aqui. O hospital de Queimados já era para estar pronto. É que depois que nós fomos anunciar, teve um problema no terreno, demorou muito para desapropriar. O hospital ortopédico lá na sede do ex-Jornal do Brasil também já era para estar pronto. Levamos muito tempo para legalizar aquela situação. Mas este ano, eu estou vindo aqui para a gente inaugurar o Hospital Sara Kubitschek, lá em Jacarepaguá, que vai estar pronto em novembro. Então nós vamos inaugurar. E eu quero dizer a vocês que estamos levando daqui do Rio uma coisa importante. Ou seja, que são as unidades de pronto atendimento. A famosa UPA, que nós vamos no governo federal construir 500 no Brasil até 2010. Até 2010. Eu estou vendo aqui o Cesário, está ali em pé, foi presidente do sindicato dos petroleiros aqui. Eu queria dizer o seguinte, olha, o Brasil está vivendo um momento, eu acho, maravilhoso. Lógico que nós temos uma dívida secular, e essa dívida secular, a gente não consegue pagar ela do dia para a noite. É um processo em construção. Mas agora, nós descobrimos mais petróleo. Cada dia um pouquinho mais. E eu tenho dito publicamente, uma parte desse dinheiro do petróleo, nós vamos resolver o problema da pobreza nesse país e o problema da educação nesse país. Porque para uma mãe pobre e para um pai pobre, não tem legado mais extraordinário para deixar para um filho. A gente gostaria de deixar uma casa para o filho, gostaria de deixar um carro, gostaria de deixar uma série de coisas. Mas se a gente deixar o nosso filho com uma profissão, se ele chegar à universidade, então, é uma coisa extraordinária que nós estaremos permitindo que aconteça nesse país. E eu tenho certeza que essa parceria tão extraordinária que nós estamos construindo aqui no Rio de Janeiro, sabe, com o governador Sérgio Cabral, eu tenho mais 2 anos e 4 meses, ele tem mais 2 anos e 4 meses de mandato, eu do meu segundo, ele do primeiro, eu tenho certeza que a gente aprendeu e a gente vai fazer cada vez mais. Eu peço a Deus que nenhum de vocês precise utilizar esse hospital. Mas ele está aqui para quê? Para que, se as pessoas precisarem, não tenham que morrer na rua por falta de hospital ou por falta de atendimento. Ele está aqui como se fosse um seguro de vida. Nós aqui estamos torcendo para que vocês nunca precisem. Obviamente que esse não é o pensamento dos médicos, porque senão eles perdem o emprego. Os médicos estão querendo que vocês venham. Agora, isso aqui é uma espécie de um seguro de vida. Tá? Se alguém tiver uma dor de barriga, não tem mais que pegar um ônibus e ir para a capital. Aqui mesmo vai ter um hospital de excelência que vocês poderão ser tratados como eu sou tratado no Sírio-Libanês, lá em São Paulo, como eu sou tratado no Arte, em São Paulo, ou seja, nos melhores hospitais desse país. E é isso que vocês merecem. Porque, independentemente da cor, da religião, do sexo e da origem social, vocês são brasileiros e brasileiras e precisam ser respeitados. Um abraço e boa sorte.